Bom, então vamos continuar. Nós vimos semana passada o começo daqui, dessa segunda fase aqui do Egito. Então só uma recapitulação rápida para poder entender alguns detalhes. A Torá contou que a fome apertou no Egito e o Yosef começou a vender comida. Aí o pessoal vinha para ele pedir comida e ele dizia que tem as exigências dele para comprar comida. Então nós vimos na semana passada que a fome no Egito apertou e o Yosef começou a vender comida para o povo, não só para o povo do Egito, como também para os países vizinhos, que também tinha fome. E o Yosef tinha as suas exigências, tinha os seus decretos. E o primeiro decreto que ele fez é que para comprar comida não pode vir escravos. Precisam vir os próprios donos da casa, os chefes de família, ou os filhos dos chefes de família. Segunda exigência, que é um burro por vez, por família. E terceira exigência dele é que cada pessoa que entra no Egito precisa ser cadastrada. O cadastro inclui o nome, nome do pai e nome do avô. E tudo isso, o Yosef vendia e dizia que, na realidade, ele faz tudo isso porque Deus não quer que se venda demais para uma pessoa, para uma família, e a outra fique sem. Mas, na realidade, o motivo que ele exigiu todo esse cadastro era para poder achar os seus irmãos, que ele tinha certeza que iam vir comprar comida no Egito. E aí, o Yaakov vê que tem comida no Egito e fala para os filhos: vão, vocês vão comprar comida para nós no Egito, porque não tem por que ficar olhando um para a cara do outro. Precisa ir todo mundo, não dá para ir um só. No Egito eles estão vendendo por chefe de família, então se não for todo mundo, vai faltar comida. Vai todo mundo comprar comida. Menos Binyamin, o mais novo, filho da Rachel já falecida, irmão do Yosef já sumido. Diz o Yaakov: chega, nessa parte da família já tive tsuras suficientes, ele fica por aqui. Importante notar que Binyamin é o caçula, porque o caçula é eternamente caçula. Mas ele, nesse momento, tem 31, mais ou menos, 31 anos. Então, ele não é uma criança. Mas ele é o irmão, o filho do Yaakov mais novo, filho da mulher já falecida, querida, e irmão do outro sumido, querido também. Então, por isso, o Yaakov não queria que ele fosse. E Yaakov dá uma ordem especial: vocês todos são bonitos, chamam a atenção, são fortes, eu quero que cada um entre por outra porta para que não chame atenção quando vocês chegam lá no Egito. E assim, eles, irmãos, estão indo para o Egito. E no caminho para o Egito eles falam: sabe uma coisa? A gente já está indo para o Egito. Nosso irmão Yosef foi levado nessa direção. Vamos aproveitar, já estamos de qualquer jeito indo lá. Vamos procurar. Quem sabe a gente encontra o cara e traz de volta ele para casa. E assim eles entram por portões diferentes do Egito. Eles são cadastrados, por conseguinte, em alfândegas diferentes. E o Midrash conta que Yosef pediu para ver, todo dia ele pedia para trazerem os registros para ele. E naquela noite ele recebe o registro e vê: alfândega 1, Reuven, filho de Jacó, filho de Yitzhak. Alfândega 2, Shimon, filho de Jacó, filho de Israel. E assim sucessivamente. Então ele vê, opa, a turma chegou. Mas ainda não vieram comprar comida. Então vou ficar de olho. Ele manda fechar todas as lojas de distribuição do governo no dia seguinte e deixar aberto só uma delas. E lá ele avisa, quando chegar esses nomes aqui, vocês vão mandar prender e trazer para mim. Só que os irmãos não aparecem, porque antes de comprar comida, eles foram procurar o Yosef. E eles pensaram, como o Yosef era uma pessoa muito bonita entre os irmãos, deve ser que, se ele já está no Egito, ele deve estar no meio da prostituição. E por isso eles vão para lá procurar se eles encontram o Yosef. E durante 3 dias eles estão procurando, 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 não encontram o Yosef. Passam 3 dias e você vê que ainda os irmãos não apareceram. Então ele pede para a polícia procurar. E a polícia encontra. A polícia encontra os irmãos dele e fala para eles: o chefe está chamando vocês. E assim eles vão. Quando eles chegam perante Yosef, Yosef reconhece eles. E eles não reconhecem Yosef. Já vimos um motivo semana passada, não sei se vai dar tempo do segundo, mas de qualquer forma, o primeiro motivo básico é que Yosef saiu de casa. Ele tinha ainda cara de adolescente, 17 anos, e agora ele tem 37 anos. Está com barba, provavelmente já cabelo meio branco, está mudado. Não deu para reconhecer que esse é o Yosef. Já o Yosef, quando saiu de casa, os irmãos já eram mais velhos do que ele. Foi mais fácil dele reconhecer os seus irmãos. Até porque ele sabia que eles estavam e ele viu na lista e aí olhando para a cara. Já deu para perceber que são eles mesmos. Aí... na verdade, assim, em primeiro lugar, tem também, alguns livros trazem, a Gemara fala, o Talmud diz que não se fica olhando para a cara de um perverso. Quando eles viram que o cara é malvado, que está mandando prender, eles já nem olharam para a cara dele. Assim tem quem diz. Então já não dava para reconhecer mesmo, porque eles quase não olhavam para a cara dele, não vai reconhecer que é ele. O Midrash diz que isso que a Torá fala, que ele reconheceu e eles não reconheceram, tem um outro significado também. Eles não reconheceram quando Yosef estava reclamando e chorando: não me vendam, não me façam isso. E ele reconheceu eles quando eles estão precisando de ajuda agora, precisando de comida levar para casa. Ele ajuda eles. Eles vieram e quando viram o vice-rei, eles se curvaram. Se curvaram, nesse momento, a Torá diz que Yosef lembrou dos sonhos, estão se concretizando. Eles vieram por causa de trigo, das espigas, dos feixes que ele sonhou, e os feixes todos estão se curvando perante ele. E Yosef nesse momento faz uma acusação. Diz o Yosef para eles: Meraglimatem, vocês são espiões e vocês vieram ver qual é o ponto fraco dessa terra. Dizem eles: não, imagina, meu senhor Lodoni, meu senhor, não é isso. Vavadechabau lishborocher, os seus servos aqui vieram comprar comida. Kulanu bnei ish echad nachnu, todos nós somos filhos de uma mesma pessoa. Kenim anachnu, somos sinceros. Lo yavadecha meraglim, os seus servos não são espiões. Diz o Yosef: Vayomar elehem, lo kervat ares vatem lirot. Diz o Yosef: não, vocês vieram ver qual é o ponto fraco da terra. Vayomeru, então eles retrucam e dizem: Shenei masar avadecha achim anachnu, os seus servos aqui são na verdade 12 irmãos, filhos bnei ish echad, filhos de uma pessoa, Beretz Kenan, na terra de Canaan. Vehine hakaton et avinu hayom, o pequeno está hoje com o nosso pai. Veha echad einenu, e o um sumiu. Einenu, na verdade, tradução literal seria não existe. Um não existe. Vayomer alehem Yosef, disse Yosef para eles: ah, o Hashem dibarte alehem lemor meraglimatem. Exatamente, o que eu falei desde o começo, vocês são espiões. Como assim vocês são espiões? Cadê o irmão mais novo? Não veio? Cadê o outro irmão? Sumiu? Ah, é lógico que sim, vocês são espiões. Primeiro não colocaram em risco a família inteira, então um ficou em casa, e um sumiu, já deve ter sido preso por aí quando vocês estavam espionando. Então é justamente, estou falando que vocês são espiões, aí já tem uma prova. Um ficou, outro sumiu. Bezot tibacheno, desta forma vocês vão passar por uma prova, desta forma vocês vão me comprovar que vocês são sinceros e que de fato vocês não são espiões. Rei faraó em tetsumizé, eu juro em nome do faraó que vocês não vão sair daqui, que em bevoachichem hakaton hen, a não ser quando o seu irmão menor vier se apresentar perante mim. Sim. Sim.
Aí eles se reuniram para procurar Yosef. E aí, quando eles foram comprar comida, eles estavam juntos.
Eles não foram comprar comida porque, como durante 3 dias não apareceram na Lodinha, o Yosef mandou a polícia perseguir, achar onde estão os caras. Eles foram direto para o palácio do Yosef. Depois vão acabar comprando comida direto no fornecedor, com Yosef. Então o Midrash complementa e diz que Yosef falou para eles: peraí, vocês disseram que vocês vieram comprar comida. Vocês não foram vistos na loja desde que vocês chegaram aqui. Vocês já estão aqui há 3 dias, o visto já tem 3 dias. E vocês estavam agora passeando lá na feira, fazendo o quê? Vocês estavam xeretando, vendo o que, que se passa por aqui, não é isso? Aí os irmãos dizem: não, peraí, ô, seu chefe, o negócio é o seguinte. Como tem um irmão sumido, nós estávamos procurando por ele. Diz o Yosef: e se vocês se encontrassem esse teu irmão sumido, o que, que vocês fariam? Ah, nós pagaríamos o que for necessário para tirar ele. Diz o Yosef: e se vocês pagarem, e não adianta pagar, por nenhum preço estão afim e dispostos a libertar o seu irmão, o que vocês vão fazer? Eles disseram, ah, e a gente está pronto para a guerra. Vamos matar, morrer, não interessa. A gente vai levar o irmão sumido. Ah, e diz o Yosef, tá vendo? Falei pra vocês, são espiões. Vocês vieram já aqui pra guerra. Acabaram de declarar que vocês vieram pra guerra. Vamos dar uma pequena pausa aqui. Porque nós ficamos de ver o que está acontecendo exatamente com toda essa, entre aspas, brincadeira que o Yosef está fazendo. Nós temos que tentar entender o comportamento do Yosef. Nós poderíamos pensar que, Yosef, você está com os seus irmãos na tua frente, finalmente. Há 21 anos que você não vê essa turma toda. Finalmente você encontrou eles. Encontrou teu pai. Via eles. Então, aproveita o momento. Fala, gente, sou Yosef. Cadê o papai? Como é que tá o papai? Como é que vocês estão? Muito prazer. Quanto tempo? Que saudades. Não é isso que ele faz. O Yosef começa a fazer todo um teste e uma acusação falsa e a história aqui não vai longe. O que o Yosef quer? Você vai dizer, o Yosef está querendo que o sonho dele se concretize. Não. É pensar pequeno demais. Se o Yosef já tem fé que o sonho dele é uma profecia, você não precisa ficar fazendo a profecia acontecer. Quem te revelou essa profecia vai cuidar para que as coisas aconteçam. Deixa para Deus. Não é isso que o Yosef está querendo. O que de fato o Yosef está querendo? Então talvez você vai dizer que o Yosef está fazendo uma brincadeirinha de criança. Olha o posto que o Yosef está. Olha quem é o Yosef. Tudo que ele já fez até hoje, tudo que ele já passou até hoje, agora vai ficar fazendo brincadeira de criança? Algum significado precisa ter nisso. E na realidade, se o Yosef quisesse se apresentar agora, ele iria se apresentar como um ministro das finanças do Egito. Ele iria se apresentar para o seu pai, iria se apresentar para os seus irmãos. E se ele quisesse voltar agora para a sua família, se revelando para eles, ele talvez não precisasse de tudo o que ele está fazendo. Volta para casa. Ou faz a sua casa voltar a você. Só que tem um grande problema. O Yosef está enxergando muito claro que mesmo que eventualmente ele volte a se encontrar com a sua família, se ele não tratar de algumas coisas antes, ele vai voltar de que jeito? Vai voltar brigado? Vai voltar continuando a ser visto, mal visto pela família? Que família é essa? Que graça vai ter? Que finalidade vai ter voltar para a família se ele não vai ser bem-vindo na família? Por isso, Yosef enxerga que ele tem aqui duas coisas para consertar. Primeira coisa que ele tem que consertar é mudar a concepção que ele tem sobre os seus irmãos. Segunda coisa que ele tem para consertar é a imagem que os seus irmãos têm dele, Yosef. Então, os dois lados precisam ser consertados. O que ele enxerga dos irmãos, o que os irmãos enxergam dele. É muito normal, muito natural. Yosef passou um bom bocado nas mãos dos seus irmãos. Yosef sofreu. Yosef foi julgado por eles. Yosef foi condenado por eles. Yosef foi vendido por eles. É natural de qualquer bom ser humano que tem rancor. O Yosef, nesse momento, pensa. Tem uma forma de desculpar os meus irmãos. Tem uma forma de eu apagar e deletar por completo esse rancor que eu tenho com eles. Qual é a forma? A forma é fazer uma prova para eles. Eu quero verificar se meus irmãos se arrependeram de fato, não da boca para fora, do que eles fizeram. Já me contaram agora aí que eles vieram para matar ou morrer para arrumar o irmão deles. Tudo bem, isso é um bom passo. Mas quem disse que isso é verdade? E se eles falaram isso para o chefe do país, só porque tem uma acusação que eles são espiões e tal, deram uma desculpa qualquer? Ele quer ter certeza que os irmãos de fato se arrependeram 100% do que eles fizeram. E para isso ele vai colocar uma prova. A prova é: vamos ver se meus irmãos são capazes de arrancar do meu pai o irmão tão querido, o filho tão querido do papai que sobrou em casa, e dessa vez não por sonhos, não porque se sentem ameaçados, mas dessa vez vão ter que arrancar ele das mãos do pai por motivos de extrema necessidade. É trazer o Benjamim ou morrer de fome. Vocês agora têm que decidir. Vocês querem morrer de fome ou vocês vão arrancar o Benjamim do papai? Esse era um teste para o Yosef. Era um teste para o Yosef sentir que os seus irmãos finalmente estão com a cabeça no lugar e não vão fazer o que eles fizeram com ele e Yosef. Se isso for comprovado, Yosef vai apagar todos os seus sentimentos, Yosef vai apagar todo o rancor que ele tem contra eles. Sim. Como que você vai ver se eles arrependeram? Simples. Exatamente. De fato, com o que aconteceu com Yosef. E aí comprova que isso que eles falaram, que vamos matar e vamos levar o Yosef de volta para casa, não é da boca para fora. É verdade. Eles de fato estão arrependidos. E, se Deus quiser, vamos ver na continuação como eles de fato acabam assumindo, sem saber que o Yosef está ouvindo eles acabam assumindo que eles falharam no passado. Daqui a pouco, não sei se vai dar tempo hoje, mas Deus deve estar chegando já nesse pedaço. Agora o outro lado, talvez até mais importante, é a necessidade que Yosef vê de mudar a imagem que os seus irmãos têm dele e Yosef. Afinal de contas, eles enxergavam o Yosef como um sonhador, um cara que está querendo tomar o poder, um sujeito que é uma ameaça à existência deles, um sujeito que é uma ameaça à espiritualidade deles, que ele vai ser o filho escolhido para continuar o legado de Abraão, e eles vão ser postos para fora. Eles sentiam essa ameaça. O Yosef agora quer que eles mudem essa imagem que eles têm do Yosef. O Yosef não é isso que vocês acham, um malvado, não é isso uma ameaça, pelo contrário. Como é que isso vai ser visto? Vocês enxergaram uma ameaça e fizeram o que fizeram como uma legítima defesa. Agora, eu sou Yosef, um chefe aqui, vice-rei. Vocês têm que ter todo o respeito por mim. Vocês estão totalmente à minha mercê. E eu, nesse momento, posso pegar nas minhas mãos a vingança por tudo que vocês fizeram. Eu tenho como fazer. Não me falta jeitos de fazer isso. E por isso mesmo Yosef pensa, agora é o momento de mostrar para eles que eu estou com a faca e o queijo na mão e eu não vou fazer o que eles estão pensando. Eu quero mostrar para eles quem é de fato o Yosef. Qual o comportamento e as características de fato verdadeiras do Yosef. Em primeiro lugar, deixa eu mostrar para eles que eu sou o chefe, que eu tenho poder absoluto aqui no país. Então, Yosef quer mostrar autoridade perante eles. Antes de se revelar, eles têm que ver que o cara que está na frente deles tem autoridade plena aqui. Para depois cair a ficha, puxa, nós estávamos na mão dele, o cara podia ter feito o que ele quisesse com a gente e não fez. Puxa, então Yosef não é o que a gente imaginava. Se apesar de todo esse poder, Yosef vai fazer bondade com eles, em troca de tudo que ele passou com eles, ele pode ficar tranquilo que os seus irmãos vão ter agora, a partir de agora, uma imagem completamente diferente de quem é Yosef. O que vai acontecer? Quando Yosef se revelar para os seus irmãos, quando vão tirar a venda dos olhos deles, vai ser um momento histórico. Do Yosef caiu completamente todos os rancores. Dos irmãos, de repente eles vão olhar para o Yosef com uma imagem completamente diferente do que eles imaginavam no passado. Parecia uma ameaça, de repente eles estão vendo, uau! Eles vão ficar boquiabertos de ver como eles estavam à mercê de um sujeito que tem um poder absurdo, não fez nada com eles, pelo contrário, deu comida para eles, mandou comida para eles. A gente vai ver que ele vai devolver o dinheiro para eles, sem eles ainda saberem que ele é o Yosef. Eles vão passar por umas situações interessantes, que por um lado eles vão notar o tempo todo a autoridade do Yosef e uma certa severidade, mas por outro lado, no comportamento mesmo, vai ter bondade pura com eles. O Rav Hirsch diz que se nós não estamos enganados, aqui nós temos uma resposta mais uma vez. Por que que o Yosef até hoje não entrou em contato com seu pai? Você tem o poder, você virou vice-rei, fácil de você chegar em qualquer lugar, mandar um mensageiro para chamar teu pai, ver como está o teu pai. Por que que você não quer contato com a sua família? Porque Yosef pensa, o que eu vou ganhar de voltar à minha família? Se eu voltar para minha família, vai acontecer que meu pai vai perder 10 filhos. Porque quando me virem de novo e sentirem a ameaça e virem que agora eu sou poderoso, vão fugir. O que eu vou ganhar? Mais sofrimento ainda para o meu pai. E se não fugirem, a situação vai ficar chata. Meu pai vai ver como nós não estamos nos entendendo, vai ser muito ruim para ele. Melhor um filho longe do que 11 perto, totalmente brigados. E você pensa, não vale a pena ainda. Vamos esperar ver uma chance de reparar todo o passado. E aqui chegou o momento. Por isso Yosef começa a fazer esse jogo com os irmãos. Interessante que os irmãos dizem para o Yosef todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E eles estão vindo juntos comprar comida. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Parece da forma que eles estão conversando que aqui tem uma diferença. Quando todas as outras famílias vêm comprar comida, eles não vêm juntos. Nós estamos aqui 12, quer dizer, não 12, né? 10 irmãos juntos para comprar comida, cada um para sua família. Não era o comum. O comum era que cada chefe de família, por mais que tinha irmãos ou o que for, vinha cada um individualmente. Por que isso? Porque se costuma dizer que o sofrimento une as pessoas. É verdade. O sofrimento une as pessoas, mas tem um limite de quanto o sofrimento une as pessoas. Quando o sofrimento é muito grande, ele já não une as pessoas, ele já separa as pessoas. Por quê? Porque cada um tenta salvar a própria vida. Ele não pode agora ficar pensando no outro, porque enquanto dava para salvar ambos, então vamos pensar em todos. A partir do momento que não dá mais para salvar todos, cada um pensa em si. Então o sofrimento une quando é um sofrimento brando, quando é um sofrimento muito rigoroso, ele acaba de novo separando as pessoas. Os filhos de Yaakov, apesar da fome estar muito forte no pedaço, e todas as famílias estarem vindo cada um individualmente, para cada um salvar a si próprio, os irmãos do Yosef, quando vão comprar a comida de fato, eles se juntam. Eles vão juntos para comprar comida, demonstrando a união que eles tinham, apesar desse momento. Ninguém estava enxergando o seu irmão como concorrente. Vamos juntos comprar comida.
Na verdade, eles tinham esse sentimento de concorrência só em relação ao próprio cérebro.
Isso no passado. Agora já estão mostrando que eles já estão mudando. Viu que o Yosef só contou para os irmãos o sonho porque ele enxergou que é uma profecia que eles precisam saber. Se não fosse por isso, ele não iria contar. Só que existem leis de profecia. Existem leis de profecia. Entre as leis de profecia, existe uma proibição de koveshet nevuato, uma pessoa que guarda uma profecia. Quer dizer, existem profecias que de fato não podem ser divulgadas. A gente já viu no passado aqui exemplos que Yitzhak sabia de coisas que ele não podia divulgar, ou até agora, Yitzhak sabia que foi uma venda, mas ele não podia divulgar. Então, existem coisas que são uma profecia que a pessoa está proibida de divulgar. E existe o contrário. Uma profecia que Deus transmite para uma pessoa e ordena que ele passe adiante. E se ele não passa adiante, ele tem pena de morte celestial. Por quê? Porque Deus mandou ele passar para frente. Ele tem que passar para frente. Então, o Yosef, quando recebeu essa profecia, entendeu que era para sim ele contar para os irmãos. E por isso ele contou. Contou como uma profecia, qual o problema? Um dia vocês vão se curvar para mim. É um fato. sonha isso. Porque na verdade ele nem fala vocês vão se curar, ele conta o sonho. Cada um interpreta como quiser o sonho. Mas saiba que é uma profecia que eu tive e vai acontecer em um dado momento. E você vê que eles não impedem isso de acontecer, e aconteceu de uma forma muito interessante. O Yosef faz uma acusação aqui para eles: vocês são espiões. E nós comentamos semana passada que um dos motivos pelo qual Yosef usa justo esta acusação é porque Yosef quer levar esse processo todo de arrependimento adiante. E eles não podem descobrir que ele é o Yosef. E por conseguinte, nós temos que dar um jeito deles não saírem na rua perguntando quem é esse cara aí, meio maluco, que chamou a gente, o cara é vice-rei, mas totalmente pirado, vem com acusações. Para eles não perguntarem demais, diz o Yosef, vocês são espiões. Alguém que tem uma acusação de espionagem não abre a boca na rua. Porque qualquer palavra que ele falar, ele está sendo grampeado, ele está sendo visto. Se pegarem ele perguntando uma pergunta na rua, já está comprovado que ele é espião. Então dessa forma eles vão ficar quietinhos, não vão tentar tirar informações sobre esse vice-rei. E o Yosef pode levar o processo dele adiante, que se não perceberam ainda que sou eu, não vão perceber. Ou talvez sim percebam, a gente vai ver mais para frente. Agora é curiosa esse diálogo que tem entre o Yosef e eles. É uma coisa meio maluca e estranha. Vamos tentar entender. O Yosef acusa eles e diz: Meraglim atem, vocês são espiões. Lirot etervat haaretz batem, vocês vieram ver o ponto fraco da terra. Aí eles direm: não, nós não somos espiões. Nós apenas somos filhos de uma mesma pessoa. Não tem nada a ver. Diz o Yosef: não, vocês vieram ver o nosso ponto fraco. Aí eles dizem: não, peraí. Nós somos 12 irmãos e nós temos um irmão menor que está em casa. E nós temos um que sumiu, que não existe mais. Aí o Yosef diz: ah, isso mesmo, falei para vocês, são espiões. Qual o diálogo? Parece surdo mudo. O Yosef o tempo todo insistindo com o conceito de espionagem, e eles contando sobre a família deles. O que tem a ver uma coisa com a outra, que o Yosef de novo joga para cima deles, vocês são espiões. Mas tem que ter uma lógica na conversa, né? Diz o Divrei Shlomo o seguinte: existem duas coisas. Existem aqui, na realidade, duas acusações do Yosef. Acusação número um do Yosef é espionagem. Vocês são espiões. Segunda acusação do Yosef é: vocês vieram ver o ponto fraco da terra. E essas são duas acusações diferentes. Por quê? Qual a diferença entre elas? Espionagem é quando você está fazendo um serviço para o seu país. O cara é espião do país, ele está indo para outro país, em nome do país, dele, para verificar o que está acontecendo, como que estão as coisas, para eventualmente, de fato, passar informações e ter um ataque. Só que essa profissão é uma profissão de altíssimo risco. Nenhuma família entrega todos os seus filhos para o serviço de espionagem de um país. Porque ele está arriscado a perder todos os filhos. Ninguém faz isso. A não ser que a espionagem não é do país. A espionagem é da família. Se a família tem interesse em espionar, então a família vai inteira, porque todos eles têm interesse, eles vão se colocar em risco, é uma coisa deles, é um interesse deles. No começo diz o Yosef para eles: Meraglimatem, vocês são espiões, ou seja, em nome do país. Etervat haret batem lirot, vocês vieram ver o ponto fraco da terra, é a segunda acusação. Vocês vieram ver o ponto fraco da terra para vocês, família. Aí eles dizem: não, como? Que acusação é essa? Nós não somos espiões. Nós somos Kulanu Bnei Shechad Nachnu. Todos nós somos filhos de um mesmo pai. Você acha que todos os filhos de um mesmo pai vão se colocar em risco por um país para ser espiões? Não. Nós não somos espiões. Você acha que somos loucos? Família inteira vem servir o país? Não. Diz o Yosef: bom, tá bom. Então vocês não são espiões do país, mas então vocês vieram por interesse da família de vocês. Etervat haaretz batem lirot. Então vocês vieram ver aqui o ponto fraco por interesses próprios da família de vocês. Dizem eles: não, Yosef, você não está entendendo, o seu vice-rei. O negócio é o seguinte: nós somos 12 irmãos. Um está em casa e um sumiu. Se nós fôssemos, de fato, fazer um serviço de espionagem familiar, estaríamos todos aqui. Não estamos, um ficou em casa. Diz o Yosef: então é isso mesmo que eu falei no início, vocês são espiões do país. Se não veio todos os irmãos, significa que a espionagem não é familiar, a espionagem é do país. E teu pai não quis entregar todos os filhos para a espionagem do país. Então é justamente o que eu estou falando desde o começo, vocês são espiões. Espiões do país. E o Maharil ainda acrescenta e diz que se vocês estão dizendo que um irmão sumiu e que o outro está em casa, esse papo aí está meio furado. Sabe o que, que é? É o que eu estou falando mesmo, como vocês são espiões. Um foi capturado, o outro também foi capturado. Vocês vêm com esses papos que um está em casa, outro sumiu. Vocês ficam dando um monte de desculpas, mas no final das contas está muito claro. Vocês são espiões e dois já estão presos por aí. Diz o Yosef: vocês querem comprovar que vocês não são espiões? Pelo menos traz o irmão menor. Se vocês trouxerem o irmão menor, vai se comprovar que ele não está preso. Se ele não está preso, então eu vou começar a acreditar que um só sumiu e que foi sumiu sei lá como e não por espionagem. Esse é todo o jogo do Yosef para tentar atrair que eles tragam o Benjamim. Esse é todo o interesse deles. Como a gente falou antes, todo o interesse do Yosef é ver se vocês agora, morrendo de fome, as famílias estão em perigo porque não tem comida, e vocês vão ter que trazer o Benjamim, porque senão não tem comida mais. Eu não vendo comida de novo para vocês se não aparecer o irmão menor. Por quê? Porque eu estou acusando vocês que são espiões e vão me comprovar não serem espiões trazendo o irmão menor. Isso é tudo uma desculpa. O que Yosef quer ver se vocês, agora por extrema necessidade e por senso de sobrevivência, vão arrancar o Benjamim das mãos do papai como vocês fizeram comigo. Se vocês fizerem, então, pelo jeito, vocês não se arrependeram. Se vocês não fizerem isso, então significa que vocês se arrependeram, e aí cai do meu coração todo o rancor que eu tenho contra vocês. E aí nós podemos voltar a fazer as pazes. O que quer demorar muito tempo? O fala. Sim, você vê que o Yosef era um cara inteligente. Ele teve uma sacada rápida de como fazer com que como? Exatamente. Exatamente. Sim. Funciona com espionagem. Os melhores espiões são pessoas que estão no meio dos outros, não tem jeito. Você pode mandar um drone para ver de cima as coisas, mas não é igual a espionagem. Espionagem é, você sabe exatamente o que estão falando, e você acompanha o que está acontecendo, e você sabe o que cada um pensa. Para você chegar a saber o que está acontecendo com um chefe que se esconde e tal, não tem outro jeito, é só com seres humanos espionando. Você pode usar pessoas locais, etc. Mas tem que ter espionagem em loco, não adianta. Então Yosef fala para eles que a prova vai ser a seguinte. Uma vez que o papai não deixou, o teu pai, pai de vocês, não deixou o irmão mais novo vir para cá, porque vocês são espiões, e ele estava com medo de colocar em risco esse irmão menor. Vocês vão comprovar que vocês não são espiões, trazendo esse tal do irmão menor para cá. Shilchu mikem echad, veikach et achichem. Mandem um de vocês para casa e vai trazer esse irmão mais novo para cá. Ve'atem reaseru, e vocês vão ficar aqui presos. Ve'ibachanu divrechem, e aí vão ser comprovadas as suas palavras. Ha'emet itchem, será que a verdade está com vocês? Ve'inlo, e se não, rei faraó que meraglim atem, eu juro em nome do faraó que vocês são espiões. E Yosef prendeu eles durante 3 dias. O que, que eram esses 3 dias? O Midrash diz que esses 3 dias eram uma forma de perdoar pelos 3 dias que eles fizeram as pessoas de Shechem sofrerem 3 dias até que eles finalmente mataram eles. Para perdoar por isso, eles ficaram aqui 3 dias presos. E aí, tem mais um detalhe. O Yosef queria deixar eles presos 3 dias, para eles pensarem na situação rigorosa e complicada que eles estão. Eles estão agora lidando com fome de verdade. Ou seja, imagina só que eles vieram para o Egito comprar comida. No caminho, resolveram procurar o Yosef. Já estão atrasados para voltar para casa, porque já perderam 3 dias procurando Yosef e não encontraram. Finalmente agora eles podem comprar comida, voltar para casa. A família precisa de comida. A viagem ainda leva alguns dias até eles chegam em casa. E de repente eles são presos. Estão presos, não sabem quanto tempo eles vão ficar presos. Imagina o desespero deles na prisão, pensando: cada dia que passa, minha família lá em casa vai começar a passar fome. E eu não posso levar comida. Estou de mãos atadas. O que o Yosef queria? Yosef queria que eles se sentissem numa situação tão complicada que eles vão fazer o impossível para tirar o Benjamim das mãos do pai e trazer perante ele. Isso que o Yosef quer. Ele quer ver se, até por um motivo de sobrevivência deles e da família deles, eles vão ser capazes de fazer o que fizeram com ele, por muito menos, e tirar o Benjamim das mãos do pai. E aqui tem uma pergunta muito forte. Yosef prende os caras 3 dias. Eles não vieram comprar roupas. Eles não vieram comprar luxo. Eles vieram comprar grãos. Eles vieram comprar o básico de comida para a sua família que está com fome na terra de Israel. Como Yosef prende esses irmãos sabendo que as famílias estão passando fome? Diz o Hatam Sofer que é isso que a Torá falou há pouco. Yosef lembrou do sonho que ele teve há 20 anos atrás. Yosef lembra muito bem que tinha 2 sonhos. No primeiro sonho, quando somente os irmãos se curvam perante ele, são feixes de trigo se curvando para um feixe de trigo do Yosef. Yosef entende desse sonho e dessa profecia que, por enquanto, eles são feixes. A família dele tem comida ainda. Eles estão só querendo garantir o estoque. Como a gente viu também que o próprio Yaakov falou para os filhos: a gente ainda tem comida, mas fica mal. Todos os vizinhos indo comprar comida e nós aqui mostrando que a gente tem. Vão já comprar comida para mostrar que a gente também não tem. Não fica bem parecer que nós estamos bem de vida enquanto que os outros estão mal. Vão comprar comida. Como Yosef lembrou do sonho, onde eram feixes comprando comida do feixão do Yosef, o Yosef pensa: bom, comida eles ainda têm. Morrer de fome não vão morrer. Eles estão vindo comprar para garantir o futuro. E se é assim, 3 dias na prisão não vai fazer mal. Só vai ajudar no nosso plano para eles trazerem logo o irmão Benjamim para cá. Vayesof otam el mishmar sheloshet yamim. E eles estão presos durante 3 dias. Vayomer alehem Yosef vayom ha-shelishi. Diz o Yosef no terceiro dia para eles: zot asu vichyu. Façam o seguinte e vocês vão viver. Et ha-elokim aniyare. Eu temo Deus. O que que vem a ser essa frase do Yosef? O Yosef viu que há 3 dias atrás ele falou: vocês vão ficar presos e um vai buscar o irmão lá em casa. Já passaram 3 dias, não tem candidato. Eles não toparam isso. Eles não estão afim de ficar, deixar todos os irmãos lá e um só voltar para casa para trazer o irmão menor. Yosef entende então que eles vão ter que mudar um pouco o esquema. Por quê? Porque 3 dias prender eles, estava tudo bem. Mas espera aí, vou prender tanto tempo? Pode ser que de fato a família vai começar a passar fome. Eu não posso permitir que eles fiquem tanto tempo assim presos. O que ele faz? Em Keinim Atem, diz o Yosef, se vocês são sinceros, Achichem Echad Yeaser Bevet Mishmarchem, um de vocês vai ficar aqui preso, Veatem Lechu Aviu Shever Avon Batechem, vocês vão levar comida para casa. Vetachichem Akaton Taviu Elai, e o irmão menor vocês vão trazer para cá, para mim. Veyamnu Dibrechem Elotamut, e vai ser comprovada as palavras de vocês, vocês não vão morrer. Vayasu Chen, e assim eles fizeram. Quer dizer, eles aceitaram a proposta. Não tem outro jeito. A proposta é: um fica preso, 9 voltam para casa e vem da próxima vez em 10 com o Binyamin. Só para finalizar, o Midrash conta que nesse momento o Yosef definiu qual vai ser o irmão preso. O irmão que vai ficar preso é o irmão Shimon. Por que justo Shimon? Dois motivos. Primeiro, Shimon foi aquele que falou para o Levi há 20 anos atrás: ó, o sonhador chegando, vamos matar. Então Yosef pensa, ele é que vai ficar preso para espiar por esse pecado que ele fez de me acusar aquela vez. E tem outro problema: Yosef conhece muito bem os irmãos. Yosef sabe que Shimon e Levi juntos são um perigo. Então vamos separar o Shimon do Levi para não correr perigo. Mas vejam só o que o Midrash conta. O Midrash diz que Shimon fala para os irmãos: podem ir embora. Eu sou forte, eu quero ver se alguém aqui se atrever a me prender. E o que acontece? O Yosef chama 70 policiais de elite para prender o Shimon. E o Shimon não consegue deixar eles prenderem ele. Não deixa eles prenderem. Aí você vê que ele está frito mesmo. O cara é forte de verdade. Ele já sabia disso. Mas nem 70 caras conseguem prender ele. Nesse momento entra em cena o filho do Yosef. O filho Menashe, que tinha também força de família de Yaakov. E ele vai lá. E ele dá uma pancada na nuca do Shimon, o seu tio. E o Shimon, aí ele sente, e o Menashe consegue enfiar ele na prisão. Provavelmente ele sabia de tudo que estava acontecendo. Uma pergunta interessante: se Yosef contou para os filhos quem são esses daqui? Provável que sim. O Menashe agora devia ter 7 anos, por aí. Tchau, imagina. A gente terminou então o assunto, agora eu vou deixar para perguntas, tá bom?